ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Como você já sabe, nossos podcasts agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Hoje o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados pelos doutores Rodrigo Barreto e Davi Lebihan, Vitor Benfica e Rodolfo Alves escreveram sobre o uso do speckle tracking tridimensional na estenose aórtica. A estenose aórtica é caracterizada por contínua sobrecarga pressórica sobre o ventrículo esquerdo por duas razões, tanto a obstrução valvar quanto a redução da complacência sistêmica arterial. Em consequência, observa-se progressivo remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo e mudança na reserva de fluxo coronariana. Gradualmente, o subendocárdio sofre processo constante de isquemia, culminando com fibrose e até mesmo disfunção sistólica. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é o método convencional para avaliar a função sistólica, mas essas alterações somente identificadas em fases mais tardias da doença. O surgimento do speckle tracking, principalmente o tridimensional, possibilitou a detecção precoce da disfunção sistólica, previamente à queda da fração de ejeção, aumentando a sensibilidade do diagnóstico. Nesse método, leva em consideração três eixos rotacionais do strain: o global, longitudinal, circunferencial e radial. Recentemente, foi publicado um artigo interessante que buscou avaliar o impacto da pós-carga na estenose aórtica importante entre os métodos de strain bidimensional e tridimensional. A pós-carga global do ventrículo esquerdo foi considerada a partir da impedância válvulo-arterial, complacência e rigidez arterial total. Os achados do método speckle tracking demonstraram que o strain global e rotacional estavam reduzidos, enquanto os valores na rotação apical e pico sistólico estavam aumentados. Os pacientes demonstraram disfunção sistólica subclínica através dos valores reduzidos do strain longitudinal e radial, juntamente com aumento concomitante na circunferencial e rotação apical com pico de torção sistólica, que podem ser mecanismos compensatórios para manter a fração de ejeção dentro de limites normais. Através da avaliação por metodologia do strain, observa-se que a isquemia subendocárdica, primeiro, causa disfunção longitudinal, acompanhado por acréscimo no strain circunferencial de maneira compensatória, a fim de manter o strain radial normal e, por conseguinte, a fração de ejeção. Eventualmente, na medida da doença evolui, observa-se redução do strain global circunferencial e queda na fração de ejeção. Em pacientes com estenose aórtica degenerativa e complacência arterial frequentemente reduzida, contribuindo para o aumento da pós-carga e diminuição da função do ventrículo esquerdo. Dessa maneira, o ventrículo esquerdo é muitas vezes submetido a uma dupla pós-carga referente à obstrução fixa da válvula e da complacência arterial sistêmica reduzida. Finalmente, considerando os pacientes com estenose aórtica severa, o strain longitudinal e radial estavam reduzidos e compensados pelo circunferencial, rotação basal e pico de torção sistólico, de maneira a manter o débito cardíaco normal e fração de ejeção. E é interessante ressaltar que esses achados foram passíveis de serem alcançados tanto no método bidimensional quanto no tridimensional de speckle tracking. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.